Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque. E para iniciar as respostas, eu passo a palavra à Sua Excelência, o embaixador Marcílio Marques Moreira.
Bom, agradeço muito as perguntas da senadora Ana Amélia, ex-bem-sucedida jornalista, a que eu sempre dava as minhas entrevistas, um grande prazer. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Realmente, o presidente fez algumas imprudências. Algumas por meu conselho. Ah, eu posso citar algumas. Como, por exemplo, vetar o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Era bastante imprudente, mas a alternativa seria quebrar o dito Tesouro Nacional, que também não era muito prudente também.
Só um detalhe, desculpe, existe imprudências responsáveis e imprudências irresponsáveis. Essa foi responsável, mas não deixou de ser
Eu
imprudência.
espero que todas tenham sido responsáveis.
Bom, mas voltando ao nosso assunto, eu compartilho, senador, a sua angústia totalmente. E também as preocupações da senadora Ana Amélia. O problema da expansão do crédito e do consumo, evidentemente, tem um lado positivo. Estamos todos muito contentes que uma parcela bem maior da nossa sociedade esteja usando do crédito para consumir mais. Isso certamente é bom, porque isso aumenta a classe média, inclusive. Até do ponto de vista político, é alguma coisa positiva, do ponto de vista humano, muito. Entretanto, nós estamos entrando numa equação de difícil saída, porque o país está consumindo mais do que produz. Uma das razões é que nós temos muito baixa poupança. Nossa poupança não chega a 17%. Ainda hoje, o economista André Lara Rezende, no Valor, fala nisso. De modo que nós poupamos pouco e investimos muito pouco também. Mas investimos alguma coisa e poupamos. Isto quer dizer que nós estamos nos condenando a ter um déficit em contas correntes. É uma escolha. Eu tenho conversado isso, inclusive, com colegas da outra área da Fundação Getúlio Vargas, sobretudo do IBRE. O que eles me dizem é que isto é uma escolha da sociedade, porque a sociedade elege líderes que preferem consumir e investir. Agora, consumir, o que quer dizer? É se preocupar com o presente. Quer dizer, você ao consumir, você não está pensando no futuro, você está pensando gozar o bem agora. Investir é pensar no futuro. De modo que me preocupa é que nós cada vez mais estamos perdendo a visão do futuro. E isso é muito grave. O senador falou de quatro dimensões que nós estamos perdendo. Eu adicionaria uma, que é a dimensão dos valores. Eu acho também que é mais séria, porque essa está muito ligada a essa ideia de qual é a sociedade que nós queremos. De modo que eu acho que é muito importante começar-se a refletir sobre isso. Acho que ninguém tem a resposta. Acho que o senador estava fazendo uma pergunta retórica, porque não, mas nós acho que nós precisamos começar a nos preocupar. Porque, e o André mostra isso também, a resposta à crise de 2008 foi errada. Errada na sua composição, não no seu efeito. porque evidentemente a gente tem que aumentar o gasto, mas como o gasto no investimento e não no consumo, sobretudo não de consumo de produtos ultrapassados. Nós estamos conseguindo reviver, reinventar as carroças, de que falava nosso presidente. Porque não aproveitar aquele momento de, não, vocês, se vocês melhorarem a capacidade de aproveitamento energético do motor, aí eu financio. Mas não dar de mão beijada para setores, inclusive, dominados por empresas estrangeiras, que é a automobilística e, enfim, eletroeletrônico, etc. Então, eu acho que o que é muito importante é você começar a ver o futuro e fugir dessas, realmente dessas armadilhas. Porque ao votar ou ao decidir consumir mais do que você produz, você está, como eu disse, se condenando a um déficit em conta corrente. Tendo um déficit em conta corrente, num primeiro momento, ao contrário do que se pensa, você obriga a entrada de capitais. É um problema matemático, quer dizer, não é um problema. É um problema matemático, quer dizer, senão as coisas não fecham, quer dizer. E com isso, o que acontece com o câmbio? O seu câmbio vai lá para cima. No futuro, aí ele pode vir a cair, porque aí as pessoas começam a dizer, não, olha, tem alguma coisa errada aí. Porque a minha antena está começando a perceber. A visão lá fora do Brasil ainda é muito melhor do que a visão aqui de dentro, de algumas pessoas. Mas já está começando a haver umas coisas amarelas, quer dizer, vários artigos têm sido escritos sobre esse assunto, quer dizer, essa nossa preferência pelo consumo e não pelo investimento, a preferência de coisas imediatas. Isso é a preferência das pessoas ao consumir, é a preferência das empresas que estão olhando ali o resultado do trimestre, é a preferência do governo. Então, é um pouco a coisa da sociedade. Então, é um problema aí da educação, da educação de valores, da educação integral humana. Esse é realmente o problema com que nos confrontamos e que é muito sério, porque não é só o problema nosso, é o problema de todos, dos Estados Unidos, da Europa. A Europa está com um problema grande de identidade. Eu há pouco participei de uma conferência sobre isso lá em Portugal, e um dos papéis do editor, aliás, do Economist, dizia que a Europa estava voltando à Westfália, quer dizer, ao Estado-nação, e abandonando a ideia. Agora, a ideia europeia, como a ideia do Mercosul, e com isso eu termino, eu acho que é uma ideia muito importante. Não é uma ideia econômica, não é uma ideia comercial. É uma ideia de acabar com quase o destino, o karma europeu de ser o lugar da batalha, acabar com a guerra. Foi aí, por isso que se fez a União Europeia, baseado inclusive na União França-Alemanha. E por isso que a Alemanha criou o euro, abrindo mão do único símbolo nacional que tinha, porque o hino tinha sido desmoralizado, a bandeira eles não queriam, então era o marco alemão. Eles abriram mão disso, foi quase uma exigência da Europa para permitir a unificação alemã. Então, acho que isso é algo que vai perdurar. Como o Mercosul, Afonso Sarney, foi feito para dar lastro à liberalização, à democratização, o acordo Collor-Menem, como eu vejo, foi para dar lastro à opção dos dois países para uma liberdade de iniciativa, uma economia de mercado, evidentemente regulada, mas aquilo que a China está fazendo. Nós não estamos com medo da China por causa dos seus conceitos, nem do seu autoritarismo. Nós estamos com medo da China mercado. Isso é que nos faz medo. De modo que acho que, como lá na Europa optou pela União Europeia e depois pelo euro para substituir a guerra, aqui nós acabamos com a corrida nuclear, que seria uma loucura. Seria uma loucura uma corrida nuclear. Estava havendo. Foi o presidente que acabou dando lá, tapando o buraco. Os militares até tentaram enganá-lo. Depoimento deles. De modo que eu acho que esses valores, inclusive, é que são os mais importantes e que têm que ser preservados. Muito obrigado.
Eu perguntaria à senadora Ana Amélia, ao senador Cristóvão, embaixador.
Esse é outro problema bem complexo. Primeiro, um pouco defendendo as nossas commodities, elas não são, em relação ao minério de ferro, talvez sim, mas, sobretudo, a soja realmente tem um conteúdo de prospecção científica e de avanço tecnológico muito grande. A nossa produtividade em soja é melhor do que a americana. Então, ali já está agregado muito, ao menos, muita tecnologia, muita ciência e tudo. De modo que isso acho que é um atenuante importante. Agora, realmente, nós estamos perdendo as nossas exportações industriais, porque não estamos, que a nossa indústria está obsoleta. É isso, mais ou menos. Naquilo que ela não está, ela está bem. Quer dizer, a Embraer, por exemplo, você tem ilhas de realmente...
De excelência.
De excelência. E, inclusive, essas ilhas, elas importam muito. A China importa relativamente ao PIB muito mais que o Brasil, porque para exportar você tem que importar. Então, essa ideia da professora das cadeias produtivas, acho que é muito importante. Nós nos introduzíamos, então nós importarmos muito, e aqui não, aqui pensa-se, ainda se pensa em substituição de importação, que é uma ideia jurássica. Esse programa industrial aí é jurássico, é uma coisa de fazer chorar, quer dizer. Não tem novidade nenhuma. De modo que é uma pena realmente a gente ter perdido um pouco aquele projeto de modernização do país com que o presidente sonhou, com que nós sonhamos, com que Zé Guilherme Irquió sonhou, com que Santiago sonhou. Quer dizer, aquela ideia das elites se modernizarem para realmente conseguir modernizar o país.
Presidente, já que...
Por favor, senador Cristóvão.
Fazendo, eu queria fazer três colocações. Primeiro, essa última parte do Jurássico. Eu creio que nisso o melhor exemplo de dinossauro é o BNDES, uma instituição que funciona como se estivesse nos anos 50. Não é, por exemplo, o Banco Nacional da Inovação Científica e Tecnológica, por exemplo. E aí termina levando a acordos comerciais entre duas grandes empresas. Agora, eu senti uma provocação boa, no sentido positivo. Primeiro, a ideia de que a população elege os líderes. O senhor citou aqui alguém falou. Eu tenho a impressão que hoje a gente elege no máximo políticos. Não estamos elegendo líderes. Até porque o povo pode eleger, o povo não elege líderes. Os líderes elevam o povo com ideias novas que ele traz atrás. Aí eu não vou chamar de líder, mas de estadista. O estadista, inclusive, é aquele que dá uma inflexão no país, como Juscelino deu. A gente não está tendo hoje nível de estadismo para fazer essa inflexão com base popular. Com base popular, não no sentido do povão, não, no sentido de no eleitorado. O eleitorado está interessado no imediato. E a gente não está conseguindo elevar esse eleitorado para dizer, olha, gente, vai ter que fazer algum sacrifício para ganhar depois. Até porque também perdemos a credibilidade. Eles não acreditam, o eleitorado não acredita que a gente peça hoje sacrifício para trazer benefícios amanhã. Aqui o sangue, suor e lágrimas seria transformado em risadas. As pessoas ririam de um discurso como o de Churchill naquele momento. Então isso é algo preocupante. Há um vazio de liderança. E não é no Brasil, é no mundo inteiro. A sensação que eu tenho é que os presidentes se transformaram em caixeiros viajantes. Eles viajam por aí querendo vender e sem comprar, se possível. E aí entra um outro ponto que o senhor colocou, que queremos consumir mais do que produzimos. Agora eu vou acrescentar dizendo, eu acho que a gente está querendo consumir mais do que poderia produzir responsavelmente. Tem um limite até na produção. Queremos consumir mais do que produzimos. Aí nos endividamos de uma maneira avassaladora. Mas até mais grave, a gente está querendo consumir mais do que seria a produção responsável, mesmo que produzisse. A sensação que eu tenho também é que, muito jovem, fui professor de economia internacional, e a gente sempre dizia que a soma das exportações e importações do mundo inteiro igualam. Eu acho que tem gente achando que dá para todos os países importarem ou exportarem mais, sem buscar a soma zero, que obviamente é o óbvio. Isso me lembra dizer, dá a impressão que a gente não quer reconhecer as regras da aritmética. Há uma ideia de que a aritmética não funciona. E, finalmente, gostei muito quando o senhor falou dos valores, que eu não tinha colocado, não tinha pensado. E talvez seja o mais fundamental. Eu falei ideologia, tudo, não, mas valores mesmo, é mais amplo do que isso. Aí, mais uma dificuldade. É que a gente só vai poder dar uma educação com valores quando a população der valor à educação. Até para eleger propostas, não falo pessoas, propostas de pôr a educação como o vetor do progresso. E não está fácil convencer as pessoas a votarem nesse vetor da educação, até porque exige esperar o resultado. As pessoas não querem resultado. A sensação hoje de quem está em educação é que todo mundo quer entrar na universidade sem fazer o ensino básico. E o presidente Lula, muito gênio na política, espalhou universidades sem resolver o problema da educação de base. Porque isso dá voto, criar uma nova universidade. Então, desculpe eu estar ampliando ainda as angústias, mas não quero dizer que angústia seja sinônimo de tristeza nem de pessimismo, não. Eu continuo pessimista e alegre de poder estar aqui com vocês, mas angustiado pela falta de resposta de como fazer isso. Só para concluir, esse discurso aqui não dá um voto. Se eu saísse daqui para o palanque, eu não ia falar o oposto, porque aí seria desonestidade. Mas eu ia ter que pegar o de hoje e falar só o de hoje, sem querer ser incoerente com o meu discurso do futuro. Outros não estão nem ligando para isso. Mas se eu falasse no futuro, sem o grau de estadista de atrair o povo, que eu não tenho, como teve o Celino, não ganhava voto. É um momento extremamente ruim para quem quer ser político construindo, e não apenas político ocupando o cargo.
Obrigado, senador Gustavo. Senador
presidente, pela ordem, eu fico aqui embevecida com o nosso senador Cristóvão, que é sempre uma aula, e tenho certeza da voto, sim, senador. A maioria ainda pensa em dignidade, princípios, e a gente teve uma sessão hoje. Mas eu gostaria das respostas dos demais expositores também, para, como é que se diz, concluir o trabalho, porque eu tenho um compromisso e gostaria, então, de receber as perguntas. E também penso que os nossos expositores têm compromisso de viagem ou também de agendas. Então, eu gostaria, com licença do senador Cristóvão. Obrigada.
Perfeitamente, senadora Ana Amélia. Se o senador Cristóvão Buarque concordar, podemos deixar para as considerações finais de cada um dos palestrantes. E passamos a palavra, então, ao professor Edmilson de Jesus Costa Filho, professor da União Educacional de Brasília. Professor doutor Edmilson.